Se você tem discos de vinil na sua casa, é certo que você conhece o Nipper, mesmo que você não saiba. A imagem de um cãozinho branco, de orelhas pretas, ouvindo atentamente o som que sai de um gramofone, virou ícone importante da cultura pop. A história de Nipper é indissociável da história da gravadora da qual ele se tornou símbolo, a RCA, embora ele tenha surgido muito antes. Hoje, no Silêncio no Estúdio, eu vou contar algumas histórias da gravadora RCA, que por acaso também faz parte da minha história. Bom dia, boa tarde e boa noite. Estamos começando mais um Raio-X do Silêncio no Estúdio. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Eu sou Márcio Viana e hoje o Raio-X é sobre a gravadora RCA e sobre sua importância para a música mundial e para a minha vida. O Raio-X é um formato aqui do Silêncio no Estúdio, onde cada um dos nossos integrantes, o Bruno Léo, o Vinícius Cabral, o Bruno Lopes e eu, nos revezamos para falar de um artista, música, disco ou história. No caso de hoje, sobre uma gravadora. São episódios mais curtinhos, mas cheios de informação e emoção. Se você acabou de nos conhecer e quiser saber mais sobre o nosso trabalho, nos acompanhe no silencionoestudio.com.br e também nos siga nas redes sociais. No Instagram e no Twitter nós somos @silenciopodcast. Agora aguarde só mais um pouco que eu já volto para falar sobre essa gravadora que fez história na música mundial. Até já! Bom, quem ouve frequentemente o podcast já deve ter se cansado de ouvir falar que meu pai era prensista de discos na fábrica da RCA, localizada ali no bairro do Jaguaré, em São Paulo. E por mais de 17 anos, no final da década de 60 até o meio da década de 80, ele saía de manhã e só voltava para casa tarde da noite por conta das horas extras, né? Devido à alta produção de discos que havia naquela época. Curiosamente, coincidindo com grande parte do governo militar, 1968, por exemplo, que foi o ano que ele retornou para a RCA, ele teve um período curto trabalhando lá e foi demitido, uma coisa meio arbitrária, e acabou voltando depois. 1968 foi o ano do AI-5, né, que instituiu a censura no Brasil e outras coisas autoritárias, né? E ele trabalhou lá até 1985 e se aposentou, então, no começo da redemocratização, né? Ele viveu todo o período militar trabalhando na RCA praticamente. Além da produção própria, a fábrica prestava serviços de prensagem para outros selos, como a Som Livre, a RGE e a Warner, que na época era conhecida como WEA. Eu não lembro bem de muita coisa relacionada à fábrica, porque eu era bem pequeno, assim, né? Quando ele trabalhava lá, e quando ele se aposentou, eu tinha só 9 anos. Mas uma lembrança marcante foi uma festa de Natal da empresa realizada na cidade de Cajamar, num espaço imenso, assim, com direito a shows de artistas do casting da gravadora, então desde atrações infantis até grupos grandes, assim, eu não consigo me lembrar dos grupos que se apresentaram, mas era todos aqueles que estavam na TV na época, né, que iam programas do tipo do Chacrinha, do Raul Gil e tal, e faziam parte do casting da gravadora, né? E no final o Papai Noel descia de helicóptero para distribuir presente para os filhos dos funcionários, né? E eu lembro também de ter ganhado de um primo que trabalhou lá na RCA, porque era muito comum meu pai e outros funcionários da empresa arrumar emprego para os parentes, né? Meus irmãos trabalharam lá, alguns primos, e eu lembro que de um desses primos eu acabei ganhando um disco autografado do Palhaço Bozo, né? E por muito tempo eu tive esse disco em casa, não sei que fim levou. E ganhar discos de vinil era uma coisa muito frequente, muito corriqueira, né? Porque os funcionários ganhavam muito disco promocional, então o nosso acervo era formado por muita trilha de novela, muita coletânea, lançando sucessos assim, variados, né? E álbuns de artistas que gravavam pela RCA e pelas outras empresas que prestavam, para as quais a RCA prestava esse serviço de prensagem, né? Além da fábrica do Jaguaré, a RCA tinha também em São Paulo e no Rio seus estúdios, onde os artistas gravavam, né? Aqui em São Paulo, o estúdio da RCA ficava localizado no bairro de Santa Cecília, É, muito próximo à Santa Casa de Misericórdia. E seus equipamentos eram bastante requisitados, inclusive para gravações e eventos em outros locais, outros estúdios, outras casas de shows. Se você ouvir, por exemplo, nosso episódio número 78, em que eu faço um raio-x sobre o disco A Revolta dos Dandies, dos Engenheiros do Havaí, tem algumas histórias sobre o estúdio da RCA lá. Então, se você estiver interessado em saber mais um pouquinho, volta até lá no nosso episódio número 78, que tem algumas histórias lá. Como pesquisador nas áreas de cultura e de ciência da informação, eu senti muita falta de fontes para pesquisa. A RCA não tem um centro de memória, né? Não tem nada assim que tenha alguma parte do acervo, assim, coisas históricas para a gente pesquisar, né? Eu tenho a impressão que nada foi preservado, e uma das coisas que confirma essa sensação é que recentemente eu comprei um vinil do relançamento do disco O Filho de José e Maria, do Odair José, que também saiu pela RCA, pelo selo Victor, inclusive. E a capa foi restaurada a partir de um exemplar que pertence ao DJ Marcelinho da Lua. Provavelmente porque não deve existir mais o fotolito original dessa capa, né? E esse disco do Odair José saiu novamente pela Polisson. E para fazer essa capa eles tiveram que recuperar através de um colecionador. Bom, dito isso, vamos aqui a umas informações que eu consegui reunir sobre a gravadora, pesquisando mesmo Wikipedia e outros sites, né, por aí. Coisas que você vai encontrar, mas são informações muito limitadas. A história da RCA tem início a partir da invenção do gramofone. O gramofone é uma invenção do alemão Emil Berliner, de 1887, que servia para reproduzir som gravado usando um disco plano em contraste com o cilindro do fonógrafo do Thomas Edison. Thomas Edison, o inventor da luz elétrica, né? E o Thomas Edison tinha inventado o fonógrafo, que era um aparelho que gravava e reproduzia sons por meio de cilindros, né? E essa invenção do alemão do Berliner já vinha com uma coisa de usar discos planos, né? É um disco giratório, coberto com cera, goma laca, vinil, cobre, entre outros, onde eram gravadas por uma agulha as vibrações de um som emitido e afunilado em uma corneta, interligada a uma lâmina, né? Uma membrana ali, que sustenta a agulha. Com a emissão do som, o ar movimenta-se vibrando a lâmina, que faz a agulha riscar em forma de ondas a superfície do disco que está girando. De forma inversa, ao girarmos o disco já riscado com outro tipo de agulha em contato, esse vai ler as ranhuras que foram feitas ali e vai transmitir as vibrações para a lâmina, cuja vibração amplificada pela corneta vai emitir o som. Então esse era o gramofone, né, tal qual se conhecia. E uma empresa chamada Victor Talking Machine Company foi uma das primeiras gravadoras dos Estados Unidos e resultou da fusão da Berliner Gramophone, que é a empresa do inventor do gramofone, o Emil Berliner, com a Consolidated Talking Machine, de um parceiro dele, chamado Eldridge R. Johnson. E o Johnson ficou com o controle das operações a partir dessa fusão, criando a Victor Talking Machine. Essa operação foi necessária devido a problemas com patentes que a Berliner tinha, né? Enfrentando aí uma competição com uma outra empresa chamada Zonophone, né? Que reivindicava a autoria da invenção do gramofone, enfim. Mas a Victor, essa empresa criada, foi uma das empresas líderes do mercado mundial de fonogramas até chegar à Grande Depressão em 1929, aquela crise imensa de 29, né? Que trouxe problemas também para esse setor. Então, um pouco antes, em 1926, o Eldridge Johnson vendeu o controle para duas empresas do ramo bancário, provavelmente aí para quitar dívidas, né? E essas duas empresas, cujo nome não tem registro aqui, venderam para Radio Corporation of America, a RCA, ou seja, a RCA, em 1929. E ela formou, então, a RCA Victor. E a partir de 1968, passou a se chamar RCA Records, né? Mas um pouco antes disso, em 1928, ainda antes da Grande Depressão, que causou toda essa crise, a gravadora conseguiu autorização para operar no Brasil, cujo mercado de discos e toca-discos era dominado pela Odeon, outra grande empresa aí, que depois ia se fundir com a EMI, ia virar EMI Odeon, uma outra grande gravadora, né? É, bom, isso, essa autorização eles conseguiram em 1928, mas só iniciaram suas operações em novembro de 1929, e com a venda da matriz americana para a RCA, a gravadora também trocaria de nome no país e passaria a ser chamada de RCA Victor Brasileira. Posteriormente, em algum momento da história, ela passaria a se chamar, a fábrica se chamaria RCA Eletrônica Limitada. E além dos discos de vinil, a planta brasileira também tinha uma divisão dedicada à produção de tubos de imagem de televisores, né? A RCA, a companhia em si, antes até da gravadora e tudo, eles eram muito fortes, sempre foram muito fortes, na produção de componentes eletrônicos. E uma das linhas deles eram com peças de televisores mesmo, né? Tubos de imagem, por exemplo, né? Bom, como eu disse, a Victor tinha autorização para atuar no Brasil a partir de 1928, começou as atividades em 1929, e aí, quando ela foi adquirida pela RCA, o mesmo aconteceu com a RCA brasileira, né? Nos anos seguintes, então, a gravadora lutou para conquistar espaço no mercado brasileiro, e em 1934 a gravadora já equilibrava forças com a Odeon, né? E no final da década de 30, a gravadora estava completamente consolidada no território nacional, com artistas como, por exemplo, Almirante, Mário Reis, Carmen Miranda, Aracide Almeida e Ciro Monteiro. No início dos anos 1940, a gravadora contrataria dois artistas que ficariam muito identificados com a empresa por terem realizado praticamente suas carreiras inteiras gravando pelo selo: o Nelson Gonçalves e o Luiz Gonzaga. Ambos se tornariam recordistas de venda de discos pela gravadora após passarem dificuldades para se estabelecerem no início da carreira. Nos anos que se passaram, a gravadora revelaria outros artistas de renome, como, por exemplo, Maria Bethânia, o Martinho da Vila, João Bosco, Lobão, né? Algumas outras bandas de rock, como Engenheiros do Havaí, Nenhum de Nós, Pato Fu, todas essas bandas reunidas num selo chamado Plug, que eu vou falar mais pro final, eu vou falar um pouquinho disso também. Bom, eu tô fazendo uma linha do tempo meio desconstruída, assim, porque tem alguns fatos que é preciso relembrar. No final de 1968, a controladora resolve remodelar completamente suas marcas, muda seu logotipo e também o da gravadora, e a gravadora passa a se chamar RCA Records, RCA Records. Bom, além dos discos de vinil, a RCA introduziu as primeiras fitas cassete de 8 faixas, embora o principal produto continuasse sendo os discos de vinil, né? Minha gente, a partir daqui a história fica bastante confusa, porque houve uma grande mudança em nomes de gravadoras. Por exemplo, a Ariola, uma gravadora que existia, foi vendida em 1983 para Polygram, que mudou o nome da gravadora para Barclay, né? Em contrapartida, o nome Ariola passou a integrar a RCA, a marca Ariola. E por um tempo a gravadora passou a se chamar RCA Ariola. Não durou muito tempo. No ano seguinte, isso foi por volta de 1986, mas em 1986 parte da RCA foi adquirida pela General Electric. E depois foi repassada, 50% dela foi repassada para um grupo chamado Bertelsmann Music Group, que passou a chamar a gravadora de BMG Ariola, né? Então o RCA saiu de vez nesse momento, né? Embora continue existindo de alguma forma, mas a BMG Ariola passou a ser uma gravadora aí que em 2004 se fundiu com a Sony. E passou a ser Sony BMG, né? E logo depois, em 2008, 4 anos depois, o grupo Bertelsmann desistiu de sua participação na companhia e abriu caminho para uma nova corporação de música conhecida como Sony Music Entertainment, né? Então, a partir daí foi o final mesmo da empresa. Bom, com aquela queda na venda de vinil e o CD tomando conta, né? A fábrica acabou fechando depois de um tempo, diminuindo sua operação, passando a fazer os CDs com uma outra empresa chamada Sonopress, né? É, isso que eu sei de cabeça, assim, não tem nenhum lugar para pesquisar. Mas o fato é que, assim, em 2011, nos Estados Unidos, a RCA Records foi reestruturada e absorveu todos os artistas da gravadora Arista e da J Records e vários artistas da Jive Records, né? Já que esses selos foram todos desativados. Mas, assim, tudo faz parte lá da Sony Music Entertainment, né? E aí, muitos artistas ainda saem com o nome da RCA, né? Como gravadora RCA. O casting da RCA hoje ainda tem nomes como D'Angelo, Chris Brown, Britney Spears, Buddy Guy, Foo Fighters, Tool. Então tem muitos artistas ainda que lançam sob esse selo. Você tem também relançamentos de artistas como David Bowie, Lou Reed, Aretha Franklin, Nina Simone. Então é um casting que ainda existe, né, por conta dessa essa incorporação à Sony Music, né? Então alguns artistas foram de outras gravadoras foram incorporados a esse casting, outros se mantiveram, né, por conta de seus discos clássicos. Então ela ainda é uma gravadora que existe assim virtualmente, né? Embora não seja mais uma corporação, ela está ligada à Sony, né? Por fim, eu preciso contar aqui a história do símbolo da gravadora, o Nipper, o cachorrinho Nipper, aquele simpático cachorrinho que ouve a voz do dono no gramofone, né? E você precisa conhecer essa história, afinal de contas foi o que eu introduzi aqui no início do nosso podcast. Bom, o Nipper nasceu na Inglaterra, especificamente em Bristol, né? E era um cãozinho sem raça definida, mas ele era bem bravo. Fato esse que recebeu esse nome de Nipper porque ele gostava de morder as visitas, né? Nipper era de um cenógrafo chamado Mark Henry Barhold, que acabou morrendo e deixou o cachorrinho de herança com seu irmão Francis Barhold. Além do cão, o Mark deixou de herança para o irmão também um fonógrafo de cilindro e uma série de gravações de sua voz. Toda vez que o Francis colocava nos cilindros com as gravações da voz do Mark, o Nipper ficava atento e saudoso ouvindo o seu falecido dono. Foi a partir dessa observação que surgiu a ideia no Francis de retratar uma pintura, né? A imagem do Nipper ouvindo atentamente a voz do seu primeiro dono no fonógrafo de cilindro. Francis Barhold acabou vendendo a pintura junto com seu slogan, His Master's Voice, né? A voz do seu dono, para The Gramophone Company por 100 libras. A Gramophone Company acabou transferindo os direitos de uso da imagem e do slogan para a Victor Talking Machine em 1901. Ou seja, tem mais de 100 anos aí dessa história, tem mais de 120 anos. E a partir de então, o Nipper passou a ser presença constante em toda a propaganda dos discos Victor e posteriormente nos da RCA Victor. Né? Então, se por exemplo, se você vê agora essa imagem que faz parte da cultura pop, né, do cachorrinho Nipper ouvindo a voz do seu dono, você vai saber que é realmente isso que acontecia, né? O Nipper ouvia a voz ali do dono e ficava super atento na frente do gramofone. Eu já conhecia essa história, mas para me basear aqui no podcast, eu peguei o texto que está num site de uma loja de discos chamada... Eu vou falar o nome aqui, não sei se estou certo, mas é Bileski, B-I-L-E-S-K-Y, discos, né? Bileski Discos, ou Bileski Discos, e foi lá que eu peguei essa história por completo. Sobre o selo Plug, que eu falei agora há pouco, está sendo produzido pelo Manuel Magalhães e pelo Marco Antônio Barbosa um documentário sobre as histórias do selo Plug e dos artistas que foram lançados por ele. Então em breve a gente vai ter um filme aí sobre o selo Plug, que talvez tenha mais algumas histórias sobre a RCA. Vale aguardar, porque deve ser coisa boa que vem por aí. E por todos esses anos, meu pai trabalhou num processo industrial, que era a prensagem de discos, né? Consistia num processo básico, assim como muitos outros, que é a colocação de uma matriz e a prensagem dos discos, inclusive com o selo de cada disco, né? Do lado A e do lado B, e a preparação para embalagem e colocação na capa para venda, então o disco saía pronto. Eu dedico esse episódio ao meu pai, José Viana, que viveu de 1932 a 2010 e trabalhou na RCA, fez parte da RCA entre as décadas de 60 e 80, E se você tem na sua casa um disco de vinil lançado pela RCA, entre o final da década de 60 e o meio da década de 80, existe uma chance dele ter sido prensado pelo meu pai. Pense nisso. Espero que você tenha gostado desse episódio e não se esqueça que a melhor maneira de nos ajudar é compartilhando esse episódio com seus amigos. Manda por e-mail, por WhatsApp, nos tagueia no Instagram e no Twitter, no @silenciopodcast, para a gente criar essa comunidade bacana de amantes da música e de podcasts. Outra maneira de você nos ajudar é participando da nossa ferramenta de financiamento coletivo, ajudando com uma mensalidade e virando apoiador. Você vai poder participar do nosso grupo fechado de WhatsApp e acredite no que eu digo, é um espaço incrível de troca de informações musicais e diversão. Para saber todos os detalhes, entre no nosso site e clique no menu Apoie, lá no silencionoestudio.com.br. Lá no site você também pode assinar gratuitamente a nossa newsletter com conteúdo exclusivo, onde damos dicas e falamos sobre as novidades do mundo da música. É um episódio em formato de e-mail. Eu fico por aqui, deixo um grande abraço para todos vocês, nos falamos em breve com um novo episódio. Um grande abraço e até a próxima. Valeu!